Com a ajuda de Hashem, vamos partir para o próximo tópico, próximo conceito a ser analisado, lembrando que todos vocês podem participar, mandando tópicos que querem que sejam abordados. E o conceito de hoje também foi enviado por uma pessoa bem interessante, vai nos dar um pouco de trabalho, que é Eretz Israel, a terra de Israel. Parece simples, mas não é tão simples. Temos bastante coisas para tentar avaliar e analisar sobre a terra de Israel. Por onde começar? Terra de Israel é uma terra que Hashem deu de presente para os nossos patriarcas. E é uma terra especial. Não é à toa que ele deu essa terra para o nosso povo. Até interessante que, lógico, a terra de Israel é linda. Não tem o que dizer. A terra é uma terra bonita. A terra tem diversos tipos de paisagens diferentes, lugares incríveis. Mas tem muitos lugares no mundo que são muito bonitos. E tudo depende de gosto. Pode ter gente que vai achar que tem lugares muito mais bonitos. Tem paisagens lindas. Seja na Grécia, seja na Suíça, seja no Brasil mesmo. Tem tantos lugares maravilhosos. Tudo isso é obra de Deus. Deus criou um mundo que é uma coisa incrível, maravilhosa, magnífico. Então, o que se destaca na terra de Israel? Será que é pela beleza física? Tem outros lugares que são tão bonitos quanto, ou mais bonitos. Tem o lado histórico, verdade, o lado histórico para nós pesa bastante. Cada pedra que você pisa em Israel tem história. Cada campo que você passa tem história. Parte pode ser que se conheça toda a história, parte talvez não se conheça todos os detalhes da história, mas no fim das contas, onde você passar, por onde você passar, tem história. Então, com certeza que a terra de Israel tem um valor para nós como um lugar histórico. São 3.300 anos de história, só com o nosso povo, é bastante coisa. Embora tenha uma lacuna aí no meio, que não estávamos, mas de qualquer forma, não estávamos em parte. Sempre teve alguém em algum lugar, mas no final das contas, história tem. E na realidade, não é só 3.300 anos. 3.300 anos é a história do nosso povo. Mas antes disso, tem história super importante. Você tem história de Abraão. Você tem história de Yitzhak e de Jacob, você tem história ainda anterior a isso. Adão e Eva. Então, na verdade, a Terra comporta uma história de 5.782 anos, atualmente. Então, isso também é suficiente para ser algo especial. Mas ainda não é tudo. Tem história em muitos lugares. Não tanta história. Não tão antiga. Mas tem história. O que a terra de Israel se destaca é um ponto principal. A santidade do local. Santidade. É uma terra especial porque assim Deus definiu que é um lugar especial. Assim como o lugar do templo sagrado, o lugar onde Deus definiu que deveria ser construído o Beit HaMikdash, é um lugar sagrado. E qualquer um entende que ali tem uma santidade diferente. Assim também, vale para a terra de Israel, tem uma santidade diferente. Por que tem santidade diferente? Porque tem leis especiais para serem cumpridas na terra de Israel. Inclusive, tem uma Mishnah que fala sobre as diferenças de santidade dos locais. Conforme vai subindo a santidade. A terra de Israel tem uma santidade também. É óbvio que Jerusalém tem uma santidade ainda acima da terra de Israel. Já falamos sobre Jerusalém no passado. E lógico que o lugar do templo mais ainda. E se nós falarmos do Kodesh HaKodeshim, o Santo dos Santos, mais ainda. Mas a terra de Israel tem uma santidade. Coisa que os outros países do mundo não têm. Não tem santidade. Como nós falamos, principalmente por conta das mitzvot especiais que se aplicam e que vigoram apenas na terra de Israel. E até por isso, nós temos que saber quais são os limites, qual o território exato da terra de Israel, para saber onde se aplicam estas leis. E logicamente, que se nós estamos começando a falar sobre a terra de Israel, nós precisamos lembrar, em primeiro lugar, do primeiro Rashi da Torá. Primeiro Rashi da Torá, quando Rashi diz e comenta, explica o primeiro versículo, Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim vet Haaretz, e no princípio da criação do céu e da terra, por Deus, a terra estava, etc, etc, como continua o segundo versículo. O Rashi traz que é Betreshit. A terra foi criada para o povo de Israel. Como diz o Rashi, que a terra foi criada pela Torá e pelo povo de Israel. Mas, antes disso ainda, o Rashi fala logo no comecinho. Amar Rabi Yitzhak, disse Rabi Yitzhak, que a Torá não precisaria começar ou não deveria começar daqui. E sim, deveria começar quando fala sobre a primeira mitzvah que o nosso povo recebeu. HaChodesh HaZelachem, a mitzvah do calendário judaico. Quer dizer assim, a Torá é o quê? Não é um guia de leis para nós? Então tinha que começar falando sobre a primeira lei. E a primeira lei que o nosso povo recebeu como um povo no Egito é o calendário judaico. Essa é a primeira mitzvah. E diz o Rashi por que a Torá começou com Bereshit? Simples. Para mostrar o poder das ações de Deus. Como assim? Se os povos vão dizer para o povo judeu, vão dizer para o povo de Israel, vocês são ladrões, que vocês conquistaram a terra de sete povos. Então o povo de Israel vai responder para eles, toda a terra pertence a Deus, ele é que criou a terra, e ele é que deu a terra, cada terra para quem ele queria dar. E com a sua vontade ele deu para eles, e com a sua vontade ele tirou deles e deu para nós. Essas são as palavras que o Rashi começa toda a Torá. Por que que Deus precisa começar a Torá falando sobre a criação do universo? Vamos direto para a parte de leis. Não. Nós vamos começar falando sobre como Deus criou o mundo. para ensinar e mostrar a todos que Ele é que é o dono da terra. Ele que criou a terra e Ele deu cada pedaço de terra para quem Ele quis dar. E da mesma forma que Ele deu para quem Ele quis dar, Ele pode também tirar e dar para outros, segundo a sua vontade. Isso se aplica para o mundo inteiro, mas especificamente para a nossa terra. Deus criou o mundo e deu a terra de Israel para 7 povos que moravam na terra de Israel. Até que em um dado momento Deus falou: chega, vocês impurificaram a minha terra. Vocês tiveram um comportamento abaixo de crítica na minha terra. E essa terra é sagrada, não permite. Então o que vai acontecer? Fora para todo mundo. Todo mundo fora. Porque quem vai chegar aqui vão ser os meus filhos que estão saindo do Egito e eles é que vão herdar essa terra. E como muitos dos nossos mestres perguntam sobre essa explicação que o Rashi traz, será que os outros povos vão acreditar e vão aceitar e vão gostar do que está escrito na Torá? Dizem nossos mestres, bom, em primeiro lugar, e sim, tem que levantar e falar, a Torá diz que é minha terra, ponto. Mas, dizem nossos mestres, que a lição que está trazendo para nós aqui o Rashi, mais do que para os outros, esta lição é para nós mesmos. Nós, judeus, precisamos estar cientes que esta terra é nossa. Nós não roubamos de ninguém. Isso falando dos 7 povos que moravam na terra. Deus deu para nós essa terra. E a partir de então ela é nossa. E ninguém mais pode contestar. E mesmo que eventualmente mandaram o nosso povo para fora da terra, a nossa conexão com a terra sempre se manteve. Sempre. Em todas as nossas preces, nós mencionamos a terra de Israel, Yerushalayim, N vezes. Sempre rezamos. Sempre ansiamos voltar para a terra. Nunca desistimos dela, nós fomos levados à força embora dela. Então ela continua sendo nossa. E antes de qualquer coisa, precisa estar claro para nós mesmos. E é isso que a Torá está nos ensinando, está ensinando o nosso povo. Nós temos que saber que esta terra foi, é e será para sempre nossa.